já serão beneficiadas com essa boa política pública da administração municipal do Iraúna. Concluindo a nossa participação, o município do Iraúna, através de parceria com o Estado, recebeu a cifra de R$ 1.549, que trata-se para a construção de uma pista para corrida, ou seja, para atletismo, também para as pessoas fazerem caminhada. Trata-se de uma pista que será construída às margens da PB391, rodovia José de Paiva Gadelha, ligando a cidade do Iraúna, Sul. Com informações direto do Iraúna para o Revista Estadual da Rádio Tabajara, informou Geraldo Andrade, o repórter que tempera a notícia, desejando a todos vocês bom final de semana.
Um abraço, Geraldo, a todo esse povo de Iraúna. Enquanto tem a prefeita Leninha Romão preocupada com o povo, fazendo as ações aí, aqui na Grande João Pessoa tem uma prefeita desbocada, com a boca suja, esculhambando, chamando mulheres de bem, de rapariga, na maior baixaria, aqui na Grande João Pessoa.
Ah, na
Na
grande.
maior
É de
baixaria,
Bahia, é?
é a prefeita de Bahia. Na maior baixaria nas redes sociais, só você vendo a situação da prefeita de Bahia nas redes sociais,
Misericórdia.
Querendo trocar tapa com o povo na rua. É moído, meu amigo, é moído.
Teve troca-tapa da troca do caranguejo
do pelo avião. E o troca-tapa que ela encontrou uma mulher, mamãe esculhambou, foi preciso segurar ela. Pense numa baixaria aí, aí você vê prefeita como Leninha Romão trabalhando, desenvolvendo a cidade. Não se mete em confusão, e aqui em Bahia, uma confusão da gota serena, sem necessidade.
7h18, eu vou a Conceição, lá no Vale do Piancó. Quem traz as notícias é o meu querido amigo F. de Assis. Bom dia, Assis.
Muito bom dia, um abraço meu caro Luiz Henrique, um abraço Humberto Alexandre, Maurício Alves, um abraço aos demais companheiros da rede e claro um abraço aos nossos ouvintes. Vamos com o nosso destaque aqui direto da região do Vale do Piancó, falando direto dos estúdios da Rádio Conceição FM 100.3. Vamos destacar, meu caro Luiz, meu caro Humberto, a situação hídrica do maior manancial de água doce do estado da Paraíba com o fim da quadra invernosa. Estamos chegando hoje ao mês de agosto, portanto, o inverno já terminou já faz um bom tempo e a preocupação agora é com a água acumulada nos reservatórios em toda a nossa região. E o complexo Coremas Mãe d'Água é um dos mais importantes, já que é o maior manancial de água doce do estado da Paraíba, um dos maiores do Nordeste, e é responsável pelo abastecimento de água para muitas cidades. A nossa reportagem ouviu o observador, o senhor José Albertino, da cidade de Coremas, que acompanha todos os dias o volume do açude. Ele vai nos informar agora como está a questão hídrica do manancial, que é formado por Estevão Marinho, açude de Coremas, e a barragem Mãe d'Água, também em Coremas. Vamos ouvir.
Aqui quem vos fala é José Albertino da Silva, da cidade de Coremas. Vamos fazer uma atualização do complexo Coremas Mãe d'Água, que é a junção dos açudes Estevão Marinho e Barragem Mãe d'Água, na cidade de Corém. No início da quadra invernosa, o açude se encontrava com menos de 27% de sua capacidade total. Durante o período da quadra chuvosa, nós chegamos a atingir um patamar de 50,39%. E hoje, dia 31/7/2026, se encontra com 46,48% de sua capacidade total, com um volume de menos de 600 milhões de metros cúbicos de água.
Pois bem, o nosso amigo José Albertino, que está agora com certeza nos ouvindo na cidade de Coremas, é um grande observador da situação hídrica do complexo Coremas Mãe d'Água. E para quem não conhece, o complexo Coremas Mãe d'Água, meu caro Luiz, meu caro Humberto, amigas e amigos ouvintes, fica na cidade de Coremas, aqui na região do Vale do Piancó, e é formado pelo açude Estevão Marinho e a barragem Mãe d'Água, que, quando estão com bom volume de água, se juntam, formando assim o complexo Coremas Mãe d'Água. Cheio, são mais de 1.280.000.000 de metros cúbicos de água. Portanto, um dos mais importantes do Nordeste. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e até o próximo sábado com mais informações aqui do Vale do Piancó, falou F. de Assis.
Um abraço, obrigado F. de Assis, eu quero que você já fale com o meu amigo Manuelzinho, meu amigo Manuel Magalhães, nosso amigo Magalhães aí de Ibiara. Para que a gente possa promover aquele encontro na área de lazer aí do nosso querido amigo Magalhães, né, e a gente degustar aquele churrasquinho, aquela feijoada promovida pelo meu amigo Magalhães aí, o secretário aí da cidade de Ibiara, viu? Tem um encontro lá. Eita. Eu, F. de Assis.
Eu tô dentro?
Você tá dentro.
Ah,
sim. Nesse aí você tá.
Certo.
Agora saiba que vai ser festão, meu amigo Magalhães, ele só faz bonito, viu? E a gente vai estar lá, eu e você, você e eu ao lado de F. de Assis. Deixa eu mandar um abraço aqui para Gilvan e Ivaneide aí, cidade de Pombal, Gilvan dos Relógios. Você fala muito em Pombal e esquece do Cabo João. Você não pode...
Cabo João é meu amigo.
Que é seu amigo, ouvinte do Revista Estadual, ao lado de Joaquim e Birrita aí dos Galetes, na cidade de Pombal, Luiz Henrique.
Lembrando que eu já estive várias vezes com o Cabo João, lá na cidade de Pombal, e que ele sempre pergunta por você.
É. Agora, você tá pegando lá quando as pessoas perguntam por mim?
Não, porque assim as pessoas...
Eu fui Igo do queijo.
Sim.
Pra comprar queijo.
Eu chego lá pra comprar o queijo, ele pergunta por você. É porque você piranga queijo. E eu compro. E ele gosta mais de tudo.
Falar em comprar.
Aí é pra lascar.
Semana passada, minha sogra preparou o restante do bode.
E eu tenho que devolver o prato.
Você tem que devolver o prato. Semana ela preparou o restante do bode. Domingo passado eu comi um bode com macarrão.
Aquele bode acabou. Aquele
bode não, ainda tem um pedacinho.
Ah, então eu vou lá.
Não, vai fazer o que lá? O seu tá todinho na geladeira. O seu tá todinho na geladeira. Não, não, não acabe com esse negócio. 6:23, olha, a Companhia Estadual de Habitação Popular, CEAP, alerta a população para ficar atenta ao golpe praticado aí pela internet, que utiliza indevidamente o nome do programa Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades e da própria companhia, viu, Luiz? A CEAP orienta que nenhuma informação pessoal ou dados cadastrais sejam fornecidos a terceiros por meio da internet ou de canais que não seja oficial. A companhia reforça que o único canal oficial para quem deseja realizar a inscrição e participar dos empreendimentos da faixa 2 destinado a famílias com rendas bruta mensal entre R$ 1.600 a R$ 5.000 é o site oficial da CEAP. Então só o site oficial da CEAP que recebe essas inscrições. Após a inscrição, um agente financeiro credenciado pela Caixa Econômica Federal entrará em contato com o interessado e os interessados nas demais faixas devem procurar diretamente a Caixa para mais orientação. A população pode entrar em contato com a CEAP pelo telefone 083-3213-9191, que também atende pelo WhatsApp. Esse número também é o WhatsApp, que é o 3213-9191. Cuidado, viu? Cuidado que quando vem uma oferta para benefício, o golpe já vem ali atrelado. Os cabras safados já preparam o golpe, sabe? É brincadeira, não.
7:25, El Niño de 2026 já começou a afetar o clima em diversas partes do país. E as previsões são de que ele afeta a temperatura e as chuvas aqui na Paraíba. Já há alguns meses, meteorologistas têm alertado para o fenômeno este ano, que pode ser o mais forte da história. Lucas Batista traz mais informações sobre os impactos do El Niño aqui na Paraíba.
Uma mudança silenciosa no Oceano Pacífico pode trazer reflexos diretos para o clima da Paraíba nos próximos meses. O El Niño deve elevar as temperaturas e intensificar os períodos de estiagem, principalmente nas regiões do Sertão e do Cariri. Além disso, o fenômeno também poderá influenciar o comportamento da próxima estação chuvosa no estado. A expectativa é de que este seja um dos episódios mais intensos dos últimos anos, com impactos sobre os reservatórios, a qualidade do ar e o aumento da demanda por água e energia elétrica. O El Niño ocorre quando as águas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes do que o normal. Essa mudança acontece devido ao enfraquecimento dos ventos alísios, que normalmente empurram as águas aquecidas em direção à Ásia e à Oceania. Com os ventos mais fracos, o calor permanece concentrado na superfície do oceano, dificultando a subida das águas frias das camadas mais profundas. Esse desequilíbrio altera a circulação da atmosfera e modifica os padrões de chuva e temperatura em diversas partes do planeta, incluindo o Brasil, incluindo a Paraíba. O professor universitário Ranieri Nóbrega explicou com mais detalhes o que é o El Niño.
O El Niño é um fenômeno que não é raro, acontece frequentemente, e ele se caracteriza por temperaturas na superfície do mar acima do normal, próximo à costa do Peru. Então é lá no Oceano Pacífico. Então quando essas temperaturas da superfície do mar ficam mais quentes do que o normal, se configura o que nós vamos chamar de El Niño. O fenômeno já iniciou, o que nós estamos chamando de El Niño 2026, 2027 ou 26, 27, porque ele deve perdurar até o ano de 2027. Esse fenômeno já iniciou agora nesse mês de julho. Já tivemos outros El Niño, óbvio, mas o que está chamando a atenção neste El Niño em específico é a intensidade, porque essas anomalias de temperatura da superfície do mar, elas tendem a aquecer quando se aproxima do nosso verão do hemisfério sul, próximo do final do ano. E elas estão com temperaturas muito altas. Já agora, em junho, julho, já vem com essas temperaturas muito altas, desde abril, maio, junho, julho, sempre aumentando, e agora em julho, temperaturas muito altas ainda. E é um mês de inverno no hemisfério sul ainda. Então, isso está chamando a atenção, a intensidade que pode vir esse evento 2026-2027.
O professor também destacou como esse fenômeno vai afetar a Paraíba.
Esse fenômeno, ele bagunça as configurações climáticas em todo o globo. No caso da Paraíba, o que afeta é principalmente a distribuição de chuva ao longo do ano. Então, pode ter um período maior de seca ao longo do ano e as temperaturas também aumentam muito. Com as temperaturas aumentando acima do normal, o que vai acontecer é ter também uma alta taxa de evaporação da água e evapotranspiração. A evaporação dos reservatórios, por exemplo, vai ser muito mais intensa. Então, afeta principalmente a questão hídrica no nosso estado. Diminui as chuvas e aumenta as temperaturas, que aumenta também a evaporação. Esse é o principal impacto na Paraíba.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7:29, Luiz. Tem abraço aí, Luiz?
Tem um abraço, mandar um abraço. Eu já falei aqui, mas ele retomou, o meu querido amigo Zezão da Boiadeira. E quem deu um alô aqui agora foi Claudionor Dantas. Eita. Ele disse, daqui a pouco chega o material da querida cidade de Pombal, viu?
Nós iremos a Pombal. Agora, dessa vez, iremos fazer a cobertura da Festa do Rosário diferente. Nós vamos fazer na praça. Vamos fazer uma live na sexta, né?
No Rosário.
Do Oxente. E no sábado, Revista Estadual na praça.
Falar do Oxente, rapaz, é pipoco o perfil Oxente Notícias, viu?
E tá bom também é na Rádio Quintal. Tá pipocando também. Trabalho, a gente agradecer ao nosso querido amigo Saulo, que vem simplesinho ali fazendo, produzindo material pra gente, colocando nas redes sociais.
É, mas o tanto que Saulo come, ele trabalha bem.
Trabalha bem, né?
É.
Come e dorme.
Meu amigo, o bicho é uma fera pra comer, mas nas redes ele é pipoco do Santa Rita.
Santa Rita 1. É, o arroba Santa Rita 1. Que você, tem um novo agora, não é um conglomerado não. Como é o nome agora?
É uma holding.
Holding, né?
É. É, tem esse negócio. Que tem o Paraíba Notícias, Rádio Quintal, Oxente Notícias e o Santa Rita 1.
Só ali nas redes sociais, tocando o barco.
Tocando,
né?
Rapaz.
Então, vamos fazer essa live do Oxente e agora chame a rede e daqui a pouco a gente traz mais informação.
Atenção, emissoras da rede do Revista Estadual. Rádio Nativa FM de Piancó, Rádio L Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiúba de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM em Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara e a gente volta já.
Revista Estadual volta já. Tabajara 105 FM 105, um toque de cultura.
105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Aqui é o Arthur Pessoa do Cabroeira.
Eu sou Paulo Vinícius.
Sou Mira Maia e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM, 105,5.
7:32, mandando um abraço para a nossa querida amiga Vovó dos Doces, a nossa querida amiga Luzimar Formiga, aí na cidade de Uiraúna, ouvindo pelo som limpo e potente da Mais FM de Uiraúna, 100.1, a 100.1 aí de Uiraúna. Eu conversei essa semana, viu, Luiz?
Sim.
Com o secretário da Defesa, secretário da...
Do desenvolvimento da agropecuária e da pesca.
O secretário Júnior Nóbrega. Maurício, secretário Júnior Nóbrega falou sobre esses eventos, né, dessas feiras da agricultura, esses eventos do agro aqui na Paraíba, que já chega a 80. E essa semana o último foi realizado na cidade de Vierópolis, a Expo Serra. Vamos ouvir o secretário Júnior Nóbrega, Maurício.
Júnior Nóbrega, que é o secretário da Agropecuária e da Pesca.
Da Defesa. Em agronegócio, quando a gente fala em turismo. Certo? Quando a gente fala em pujança, quando a gente fala em visibilidade, a gente fala no nosso Paraíba agronegócio, certo? E eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Nada na nossa vida acontece por acaso. E quando a gente vê que o nosso PIB vem crescendo e crescendo muito, certo? O PIB da Paraíba, dentro do agronegócio, é maior do que o PIB do Nordeste. O PIB da Paraíba cresceu mais do que o PIB do Brasil. Aí volto a dizer, isso não aconteceu por acaso, não. Isso aconteceu devido a uma decisão política e administrativa do nosso governo do Estado, certo? De apoiar o caprinocultor, apoiar o nosso agropecuarista, apoiar aquele criador, certo, de vacas leiteiras que tira leite, apoiar as agroindústrias através dos eventos. Eventos esses que se somam, mais de 80 eventos dentro desse ano 2026, certo? Eu gosto de falar dos números que houve o ano passado. O ano passado nós tivemos 50 eventos, dentro desses eventos passaram por lá 1,2 milhões de pessoas, certo? Isso é um quarto da nossa população, da nossa bela Paraíba, certo? Em todos os cantos e recantos. Desde João Pessoa, a Cabaceiras, a nossa pequena, notável Cuxixola, a Cajazeiras, a Patos, certo? Ao nosso litoral também. Então, são eventos que vêm trazendo a visibilidade, vêm trazendo com que essas pessoas vejam o que a Paraíba está fazendo, vejam o que nosso agricultura, e mandar um abraço hoje para os nossos agricultores, já que hoje é dia do agricultor, hoje é dia da nossa agricultura, certo? Eventos esses que se tornaram, certo? Formas de comercialização, desde Dona Maria, que vende o seu cachorro quente, as grandes empresas que vendem suas máquinas, certo? Isso ultrapassou um volume de negócio de quase 600 milhões em negócio. E esse ano, é lógico, né, com toda essa pujança, com toda essa expectativa, com todos esses números que tivemos o ano passado, esse ano nós devemos ultrapassar esses números. E muito simples, porque o número de eventos aumentou. A decisão do governo, certo, de estar promovendo esse evento, de estar apoiando esse evento, ou organizando mesmo esses eventos que já existiam, certo? E volto a dizer, o Paraíba Agronegócio é o maior circuito de feiras agropecuárias do mundo, certo? Teve algumas pessoas que me questionaram em relação a isso, que tinha estados ou locais que tinham mais feiras do que a Paraíba, mas eu falo dentro de um circuito organizado, certo? Onde todos têm o apoio do governo do estado, onde todos têm a mão, certo? Do nosso governo, que vem buscando trabalhar muito para esse
Pois é, são 7 horas e 35 minutos. Se for o secretário Júnior Nóbrega, olha, eu e você. Primeiro, eu vou dar a novidade daqui a pouco.
Diga a novidade. Daqui a pouco.
Primeiro, eu quero chamar esse cidadão, eu nem pedi autorização, mas vou colocá-lo no ar, que é quando ele entra aqui,
sim,
ele traz fogo para o programa,
ei,
anima o negócio, direto da cidade da Prata, o nosso querido amigo Lázaro. Vem de lá, Lázaro.
Bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia, Luiz Henrique. Saudade de vocês, minha gente. E um bom dia mais calmo, né, para Edivaldo Reis, meu grande amigo, lá em Monteiro. Um abraço a vocês. Lembrando a vocês, né, hoje, 1º de agosto, tô aqui ouvindo a Rádio Tabajara aqui, ó, no quiosque da Cícera. Bem animado aqui. E de hoje a 25 dias, né, é a Expo Prata, a grande festa da Capital Cultura, né, a maior festa da Capital Cultura do Brasil e do mundo. É aqui na cidade da Prata, né, convidar vocês aí, convidar toda a Paraíba para participar, né, aliás, convidar todo o Brasil, que é a maior festa da Capital Cultura do mundo. É aqui em Prata. E dizer a vocês que fiquem mais alegres nesse programa, meninos. E venham comer aqui, ó, tripa, venham comer carne de bode à vontade. Festa. É grande, a festa, são 5 quilômetros de festa dentro da cidade. Venham-se embora pra Prata, hein, minha gente. Um abraço bem grande, Luiz Henrique e Humberto Alexandre. Edivaldo, eu dou um abraço pessoalmente em você, viu? Venham-se embora. E de antemão agradecer ao prefeito Genival Timbório, né, por essa festa maravilhosa que está fazendo aqui, ao governo do estado, que é parceiro também, né, Sebrae, e vocês aí, a Rádio Tabajara. Abraço, vamos embora para Prata.
Mas, é, olha, e ele mandou outro vídeo lá na barraca. Eu mandei aí pra tu o vídeo já, Maurício, da barraca da Cisa lá. Ele está lá.
Tá,
e
na barraca,
está na barraca.
Tem tripa.
Está transmitindo Revista, sim, Estadual numa caixa de som. Você viu aqui o vídeo?
Ouvi,
ele, rapaz, mandou baixar pra dizer que tem tripa, tem bode, tem tudo que imaginar.
E lá a gente na vai Prata. Pra Prata.
É a preparação. É a preparação isso, já para Expo Prata. Olha, Luiz, a festa ela tem 5 quilômetros de extensão.
Afirma.
Ela começa no início da cidade, vai até o meio da cidade, com muita coisa, e a gente vai estar lá. Vai estar o Oxente Notícias na sexta, na live, e o
Revista Estadual no sábado.
No sábado, direto da cidade.
E da essa Prata. Barraca é da Cissa?
É da Cissa. Vamos lá,
bota
vamos,
aí, vamos, bota vai. Aí.
Ó, eu mandei baixar o som um pouquinho, Humberto. E tô aqui, ó. No quiosque da Cícera, aqui, olha. Quando você vir pra cá, você vai comer uma carne maravilhosa, aqui que elas fazem.
Olha.
E você vai comer aqui, ó, uma tripa, olha. Essas duas meninas simpáticas aqui, ó, minhas amigas. Olha, tudo bom? Manda um abraço aí para Humberto Alexandre e Luiz Henrique aí, ó.
Bom dia, Humberto.
Tô no programa.
Alexandre e Luiz Henrique.
Assistindo o programa, né, aí, ó.
Prazer receber vocês aqui. Estamos aqui assistindo.
Ao vivo.
Ao vivo.
No meio da cidade. Olha a outra aí, ó. Mostra as tripas aqui que você já foi buscar hoje, olha. Cedinho, olha. Assar uma tripa pra vocês, olha. Quando vem aqui, viu, amigo? A tripa vai ser por conta da casa, né?
Se quiser, vamos esperar vocês.
Venha-se embora, meu amigo, olha. O povo aqui é fã, olha. Meio da rua, viu, a rádio, olha. Ligado. Escutando vocês. Essa aqui é a sonoplasta aqui. Um cheiro, amigo. Tá chovendo na região.
Coisa boa, rapaz, chovendo na
praça. Eu vou.
Nós iremos.
Vamos pra Expo Prata, na Barraca da Cis.
Uma das maiores coberturas já vista, a gente vai fazer lá na Prata, eu e você, na
você sexta
e no sábado, colado, aí tem um almoço.
Sim.
Júnior Nóbrega disse que a gente não vai terminar e vai embora, não.
É,
vai estar dois segurança lá e já vai levar direto a gente pra esse almoço lá, viu?
É, aí agora, sabe quem entra no meio da conversa? Rick Just disse que vai.
Oxê!
Rick, peraí,
como assim?
Não, peraí, quem vai é eu e o Bé. Você vai pra quê? Pra comer ou pra trabalhar? Tem que saber isso, né?
Ó, a gente fala... já vai levar Saulo, Rafael,
meu Deus,
duas máquinas.
E agora Rick Jansen. É, agora quem mandou uma foto aqui foi o Cabo João.
Cabo João?
Foi.
De Pombal.
Joaquim dos Galetos mandou Cabo João com um prato, agarrado num prato de mocotó. Ele e o neto, João Paulo. João Paulo mora aqui em João Pessoa, mas tá lá, foi visitar o vovô lá em Pombal, vovô João, e estão lá os dois garrados, cada um num prato de caldo de mocotó. Rapaz, uma fera.
Será que Cabo João tá aqui com uma música de Genival Lacerda?
Tome caldo de mocotó.
Aí eu andava com a fraqueza danada, a mulher só reclamava da minha situação. Suava frio, minhas pernas tremulavam. Aí disse assim, um açougueiro, não.
Eita, esqueceu a música de Genival.
O açougueiro me ensinou, viu, uma receita de lascar. Compre quatro mãos de vaca, tira o couro com a faca e bota pra cozinhar. Põe a pimenta malagueta, pitadinha de limão. Enquanto você vai bebendo, o suor vai escorrendo, só vendo como levanta ele. A pressão. Grande Genival Lacerda, grande Cabo João.
7h41, eu vou ao brejo agora.
Vamos
eu vou ao brejo. Porque
voltar à normalidade, tá bagunçado demais.
Tá, cara. Rapaz. Um abraço para o querido e amado amigo Lázaro da Prata, ouvindo e acompanhando
a gente. Você viu que ele disse que o abraço de Edivaldo ele vai dar pessoalmente.
Viu? Vou ao brejo porque lá quem traz as notícias é Edilson Santos.
Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Humberto Alexandre. Um excelente final de semana para todos. Começo a minha participação neste sábado destacando a Rota Cultural Caminhos do Frio, que chegou à sua quinta cidade, Serraria, a princesinha do Brejo. A programação teve início na última quarta-feira, dia 29 de julho, e segue até amanhã, dia 2 de agosto, com uma série de atrações culturais, gastronômicas e musicais. A edição deste ano é mais do que especial, por celebrar os 20 anos da Rota Cultural Caminhos do Frio. Em Serraria, o evento tem como tema o resgate da cultura do café, valorizando a história, as tradições e a identidade do município. Na programação musical, nesta sexta-feira, se apresentaram Desejo de Menina, Luca Bez e Cássio Arrocha. Já neste sábado, sobem ao palco Marcinho Sensação, Mala Sem Alça e Flávio Farra. Encerrando a programação neste domingo, o público acompanha os shows de João Pedro do Acordeon, Duquinha e os Três do Chamego, além das apresentações de Pedrinho do Piseiro nos intervalos dos shows. Para finalizar a minha participação, reforço o convite para a programação especial da próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, no Memorial do Venerável Padre Ibiapina, em Santa Fé, Solânea. A programação começa às 3 horas da manhã com a tradicional Romaria do Padre Ibiapina, saindo da Matriz de Santo Antônio, em Solânea. Às 7 horas, será celebrada a Santa Missa. Às 9 horas, acontece a adoração ao Santíssimo e o Santo Terço. Às 15 horas, será rezado o Terço da Misericórdia. Encerrando a programação às 16 horas. Será celebrada a Santa Missa, presidida por Dom Vasconcelo, Bispo de Sobral. Da Rádio Integração Diocesana FM 102.3, Edilson Santos, para o Revista Estadual.
Lázaro da Prata me diz aqui que o prefeito Genivaldo Tembora está ouvindo o programa pronto, pode ir preparado, viu?
Como é, rapaz?
Você ouviu aí?
Tembora é bom de prato também.
Aonde? Sim, mas vai.
Peraí, vamos lá.
Peraí, primeiro, deixa eu organizar aqui. Peraí. Primeiro, o Genivaldo Tembora.
Ele é bom de prato.
Então, ele é bom de comer, ele come bem.
Come bem.
Mas também quer matar o caba também de comer, viu?
Atende
bem. Uma vez que eu fui lá, atende bem o prefeito. Recepção grande,
fazendo, né? Uma gestão equilibrada.
Equilibrado, né? Uma ótima gestão aí na Cidade da Prata, né? A Cidade da Prata sendo reconhecida. Quando vai a Brasília, cada enxadada é uma minhoca e traz
recursos. Sabe o moído.
Sabe circular bem em Brasília e vem transformando, sem dúvida nenhuma, a Cidade da Prata. Falar em Prata, mandar um abraço para o meu querido amigo Valmir Veras aí na Cidade da Prata.
E agora volta ao brejo?
Volta ao brejo, porque.
Duquinha.
Olha, Duquinha tá. Olha, depois que o cabo. Uma coisa, você tem que ficar velho, mas tem que ficar direitinho.
É.
Duquinha tá ficando velho safado. Tá
esculhambado, mas canta bem. Esculhambado,
canta bem, agora tá inventando. Agora, Cirmo, que é dançarino.
Ah, meu
aí
Deus.
Aí tá dançando no palco com as fãs, aí chega em casa,
A mulher apanha, pau na cabeça.
Toma-lhe pau, joga a sacola de pano dele na rua.
O show dele vai ser quando?
O show dele vai ser quando? Aonde, meu filho?
Em Solange.
Rapaz, vai três vezes aqui.
Eu vou esperar.
Daqui a pouco a gente
não, vou esperar, vá.
Não.
Vamos chamar a Penha Moraes. Aí daqui a pouco eu trago a informação que eu pedi aqui pra ele trazer a informação de onde será o show de Duquinha na matéria de Adilson. A gente vai informar.
Toda semana.
Toda semana,
né? Tem aqui um quadro que é especial pra gente. Que é ajuste das nossas contas. Chama-se Minhas Contas. E a advogada e contadora, um especialista que fala conosco. O nome dela, doutora Penha Moraes. É com ela que a gente conversa agora. Muito bom dia, doutora Penha.
Bom dia, ouvintes do Revista Estadual. Bom dia, Humberto. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui hoje para falar de um assunto que mexe diretamente com o bolso de quem construiu seu patrimônio com muito suor. O aluguel. Sabe aquela história de que quem tem telhado de vidro não joga pedra? Pois é, amigo ouvinte. Agora, quem tem telhado precisa prestar muita atenção às novas regras do jogo. A reforma tributária ela chegou para mudar a forma como a locação de imóveis é tratada aqui no Brasil. Mas respira fundo, porque nem todo mundo vai ser atingido da mesma forma. Vamos explicar tintim por tintim agora. Para entender como vai ficar? Primeiro a gente precisa olhar como é hoje e como vai ficar após a reforma tributária. Então, como é hoje? Atualmente, se você é uma pessoa física e aluga um imóvel, a regra é simples e direta. Você recebe o dinheiro do seu inquilino. Se for um valor abaixo de R$5.000, você não paga nada mensalmente, mas precisa declarar isso no Carnê Leão, que é um sistema da Receita Federal, e acertar as contas com o imposto de renda lá naquela declaração de ajuste anual. Mas, se o valor do seu aluguel for maior que R$5.000, você faz a declaração do Carnê Leão, né, escritura lá mensalmente, calcula o imposto de renda e recolhe mensal. E, posteriormente, você declara na sua declaração anual de imposto de renda. E pronto. Seu imposto, sem nenhum imposto sobre consumo, somente imposto de renda. Hoje é desta forma. E como vai ficar com a reforma tributária? A partir da regulamentação da reforma tributária, a locação de imóveis passa a ser vista não só como renda, mas também sob a ótica dos novos impostos sobre o consumo, os novos tributos que serão sobre o consumo. Ou seja, para um grupo específico de proprietários, o imposto de renda continua existindo, mas os novos impostos, os novos tributos, eles chegam para somar nessa fatura. Agora, segura a ansiedade, porque vem a pergunta de R$1 milhão que todo mundo está me fazendo. Todo mundo que tem imóvel alugado vai ter que pagar isso e emitir nota fiscal? E a resposta é não. A grandíssima maioria dos pequenos proprietários, aquele trabalhador que tem uma casa, um apartamento extra para complementar sua aposentadoria, por exemplo, ele continua exatamente como está. Para a pessoa física vir a ser contribuinte dos novos tributos do IBS e da CBS, ele precisa ultrapassar dois limites cumulativos no ano anterior. Primeiro limite, ele ter mais de 3 imóveis alugados. E o segundo limite é faturar mais de R$240.000 por ano de receita de aluguel. Em média, uns R$20.000 mês, certo? Portanto, se você tem 1 ou 2 imóveis alugados e fica abaixo desse patamar, nada muda na sua rotina. Você segue declarando seu imposto de renda, como sempre fez, certo? Agora, quem cruzar esta linha do grande locador ou quem opera via pessoa jurídica, entra no novo sistema. E aí sim, esses contribuintes precisarão se adaptar para emitir nota fiscal de serviço eletrônica, a partir de janeiro de 2027, e cumprir as novas exigências formais. Vale destacar que, mesmo com a exigência de um número do CNPJ, porque essas pessoas, esses locadores, pessoas físicas que se enquadrarem nesse teto cumulativo, ou seja, de ter mais de 3 imóveis alugados e uma renda anual de R$240.000, já contando agora de 2026, vai ser parâmetro, certo? Então, se você se enquadrar nesses critérios, a partir de janeiro de 2027, você vai ter que tirar um CNPJ de pessoa física, Você continua sendo pessoa física, certo? Proprietário. Não vai precisar abrir uma pessoa jurídica, mas precisa desse CNPJ para que você consiga emitir as notas fiscais de serviço referente ao recebimento do valor dos aluguéis, tá certo? E, muito bem, e o que o proprietário que se enquadra nesse perfil, né? Como ele vai organizar, como é que ele vai organizar esse patrimônio, o que é que ele deve fazer? Aqui eu vou deixar três dicas, três orientações práticas para você. A primeira dica é, faça as contas do seu patrimônio. Coloque na ponta do lápis quantos imóveis você tem alugados e qual o volume total da receita anual. Saiba exatamente em que faixa você vai se posicionar, certo? Segundo, organize a documentação e os contratos. O tempo do contrato de gaveta informal está acabando. Com o cruzamento de dados cada vez mais poderoso da Receita Federal e dos órgãos gestores, a transparência será absoluta. E terceiro, busque orientação profissional. Um bom contador ou um especialista em planejamento patrimonial é o seu melhor aliado para avaliar se vale a pena manter os imóveis na pessoa física ou se estruturar de outra forma, como uma pessoa jurídica, por exemplo, certo? A reforma tributária, ela assusta no começo porque traz novos nomes, né? O IBS, CBS, nota fiscal de serviço. Mas o segredo, meu amigo ouvinte, é a informação. Não deixe para olhar o seu patrimônio em cima da hora, certo? Me chamo Penha Moraes, eu sou advogada tributarista e contadora e eu agradeço demais o espaço aqui na Rádio Tabajara, na nossa querida revista estadual. Fico à disposição para tirar as dúvidas de quem nos escuta e deixo um forte abraço. Até o próximo sábado.
7 horas e 52 minutos, Luiz Henrique.
Edivaldo Reis, que chega agora lá do Cariri Paraibano, trazendo as informações, o grande irmão e amigo do nosso querido Lázaro da Prata. Edivaldo, muito bom dia.
Luiz Henrique, Humberto Alexandre e amigos ouvintes do Revista Estadual, muito bom dia. Bom dia a toda a Paraíba, você que nos acompanha agora na maior rede de comunicação da Paraíba. Nós estamos neste momento, Luiz Henrique e Humberto Alexandre, ao lado do secretário de Cultura do município de Monteiro, para falar um pouco sobre o projeto Música na Praça. Nós estamos aqui no município de Monteiro com a sexta edição desse projeto espetacular, a Filarmônica Sebastião de Oliveira Brito, dando um verdadeiro show aqui, viu, Humberto, você que é um apreciador, juntamente com o Luiz Henrique, da boa música, e um repertório sensacional. Nanido, acredito que muito gratificante para você como secretário estar exatamente participando diretamente, né, do sucesso desse projeto.
Isso, Edivaldo, nós estamos retomando, né, as atividades com o nosso projeto Música da Praça, estamos na sexta edição, e nada mais justo que estarmos valorizando nossos artistas locais, sabendo da importância que Monteiro tem culturalmente. Então, para nós é motivo de alegria, uma honra grandiosa, né? A banda Filarmônica, que está aí há mais de 60 anos no nosso município, e nós estamos aí retomando as atividades, e com certeza vai vir muita coisa boa ainda por aí. Esse projeto Música da Praça é um projeto que foi na gestão da nossa prefeita no ano passado, né? Prefeita Ana Paula. E graças a Deus é um projeto que foi abraçado pela população por toda a região. Então, para a gente é motivo de muita alegria e honra.
Projeto reunindo aqui um público considerável, a família monteirense participando. O Nanido, que é músico e sabe exatamente a importância desse tipo de projeto e o repertório, né, Nanido? Você tem participação também nisso? Como é que é?
Isso, como eu lhe falei, né, a banda Filarmônica já está na estrada há mais de 60 anos. E
tem uma história, né?
Tem uma história, claro. É uma cultura viva aqui, patrimônio cultural da nossa cidade. E todas as vezes que eles vão ensaiar, eu estou sempre vendo a questão de repertório, acompanhando com ele. Como músico também que sou, isso para mim é motivo de muita alegria.
Só para a gente ter uma ideia, Luiz Henrique e Humberto Alexandre, dentro desse repertório, né, já tivemos na noite desta sexta forró, mas eu cheguei na hora do brega, né, e acompanhamos aqui Genival Santos,
Almir Rogério.
Almir Rogério.
É, Amado Batista. Conta um pouco mais, Danilo. De outros artistas.
Isso. Na realidade, é um repertório totalmente versátil e diversificado, totalmente eclético, né? Que vai desde o jazz americano, e daí a gente volta para as nossas culturas, para a nossa raiz, que é o forró pé de serra, também tem roupa nova, tem o brega. Então, assim, é uma banda totalmente eclética e que toca todo tipo de repertório.
E recheada, né? De grandes talentos, o potencial musical do Monteiro é enorme, né?
Isso. Monteiro é uma cidade privilegiada e musicalmente falando, nós temos orgulho, né, de ter grandes músicas aí na banda Filarmônica, como é o caso de Bag, né, que é um verdadeiro...
Quase centenário, né?
Quase centenário, tocou muito tempo na banda. Edilson, baterista, que tocou com Flávio José, banda Magníficos, tocou com vários artistas aí.
Roberto, né?
Nacionalmente, também. Roberto também, né, que é um grande artista. Então, como eu falei, eu tô aqui extasiado com o que a gente tá vivenciando, toda essa história da banda Filarmônica do Monteiro.
Obrigado pela participação, Danilo.
Obrigado, meu querido. Um abraço. Um forte abraço.
Tá aí, portanto, Luiz Henrique, Humberto Alexandre e ouvintes, mais uma importante ação da Prefeitura Municipal de Monteiro, da gestão da prefeita Ana Paula Morato, ela que, inclusive, estava participando, prestigiando a sexta edição desse projeto Monteiro, que já tem toda uma potencialidade na música, né? É um grande expoente da nossa cultura e valorizando ainda mais a nossa cultura, esse projeto importantíssimo em sua sexta edição. Com informações de Monteiro, Edivaldo Reis para o programa Revista Estadual.
Um abraço, Edivaldo. Quem está lhe ouvindo é Lázaro da Prata. Quando ouviu a sua voz, vamos agora com o Edivaldo Reis. Ele botou o rádio no último volume, viu, Edivaldo? 7:57, vamos a Bom Jesus. Vamos chamar o nosso querido amigo JR com as informações do Sertão Paraibano. Vamos lá.
Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Humberto Teixeira. Todos que fazem o Revista Estadual. Trazendo informações aqui da região de Bom Jesus. Ontem nós estivemos acompanhando os serviços de reforma do canal Lagoa do Arroz, uma ferramenta importante para a agricultura familiar dos municípios de Bom Jesus, Santa Helena, Cajazeiras e São João do Rio do Peixe. Existem várias áreas agricultáveis. Por conta exatamente do desgaste natural do canal, essas atividades elas estavam limitadas e ainda estão, mas com o avançar das obras, os agricultores já vislumbram dias de muita produção agrícola, fazendo com que aquela região possa voltar à sua capacidade máxima produtiva. Os investimentos superam R$2 milhões e são oriundos do governo do estado da Paraíba através da Agência Estadual de Gestão das Águas, a AESA. Uma outra informação, ontem também nós estivemos acompanhando a conclusão de uma obra importante aqui do município de Bom Jesus em parceria com a Congep, a empresa que realiza a reforma da parede do Açude Grande. São duas importantes obras simultâneas acontecendo, a reforma do canal com recursos do estado e a reforma da parede do Açude Grande, investimento do governo federal. Pois bem, em parceria com essa empresa que atua a serviço do governo federal, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, através da determinação da prefeita Denise Baima, construiu ontem uma passagem molhada, um serviço esperado há anos, que, principalmente nesta época do ano, com a liberação de águas do Lagoa do Arroz para produção agrícola na região de Sousa, centenas de pessoas ficavam prejudicadas, tanto indo para Cajazeiras, com a escoação da produção agrícola, como também pessoas vindo de Cajazeiras para a região de Bom Jesus, Santa Helena e São João do Rio do Peixe. Enfim, centenas de famílias estavam prejudicadas. Diante dessa necessidade, a prefeita Denise Baima, através da gestão municipal, realizou ontem a construção de uma passagem molhada, colocando fim a essa espera que durante anos gerava insatisfação e desconforto às pessoas que às vezes até perdiam procedimentos médicos porque não conseguiam passar de um lado para o outro. E finalizando minha participação, convidar especialmente os amantes do futsal aqui do Alto Sertão da Paraíba. É que hoje nós teremos às 18 horas no Ginásio de Esportes Francisco Sales Duarte, aqui em Bom Jesus, a abertura do segundo Campeonato Municipal de Futsal. Premiação total de aproximadamente R$10 mil. Vocês analisem o quanto a gestão municipal de Bom Jesus está investindo no esporte. Nós somos um município de pouco mais de 4 mil habitantes, mas vejam a premiação de um evento como esse. E aí nós teremos 6 equipes na abertura de hoje, vamos ter também apresentação cultural e transmissão do canal Esporte CZ através do YouTube, uma realização da Prefeitura Municipal de Bom Jesus. De Bom Jesus para o Revista Estadual, desejando a vocês um bom final de semana, JR, bom dia.
8 horas e 1 minuto, chama a Rede Luiz.
Obrigado, a JR. Atenção às emissoras da rede do Revista Estadual. Rádio Nativa FM em Piancó, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Pato, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM Uiraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá na querida Pombal, Rádio Conceição FM na cidade de Conceição, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Tabajara 105 FM, 105, um toque de cultura.
Tabajara CYC 996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
8 horas e 3 minutos. Humberto, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, já viu que tem gente nova aqui na bancada. Daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos da Paraíba, Dr. Jovânio Gomes, que vai falar com a gente sobre estradas, sobre águas, sobre a infraestrutura do estado da Paraíba. Fique atento e participe aqui com a gente daqui a pouquinho, Jovânio Gomes conosco. Eu vou primeiro a Pombal, secretário, porque de lá, a cidade que completou recentemente 328 anos, quem traz informações é Claudionor Dantas. Antes, dizer que Cabo João, o seu neto, o João Paulo, o Gilvan dos Relógios, Ivaneide, a Dona Rita e Joaquim dos Galetos estão atentos.
Está
faltando o nome de Pombal?
Tá.
Diga.
Dona Maria das Candeias.
A mulher que tem o nome Maria das Candeias merece respeito. É de lá, de Pombal, que quem traz as notícias é Claudionor Dantas. Bom dia, Claudionor.
Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia, colegas da rede. Bom dia, Paraíba. Chegando aqui com as informações de Pombal neste sábado, 1º de agosto. Vamos lá, as notícias não são muito agradáveis, mas é o nosso papel. É o papel da imprensa fazer a cobertura e trazer a informação. Na noite da última quinta-feira, um trágico acidente tirou a vida de duas pessoas aqui de Pombal, na BR-230, mais precisamente no trevo que dá acesso ao município de Catolé do Rocha. Vai ali para Jericó, Catolé do Rocha, Triângulo, a comunidade é conhecida como Triângulo, a localidade conhecida como Triângulo. É, aproximadamente 6h40 da noite, um pastor Aldivan, aqui dentro de uma igreja aqui de Pombal, juntamente com dois fiéis, irmão Daniel e sua esposa Raquel, eles seguiam em direção a um culto, segundo informações, para a cidade de Aparecida. E uma carreta bitrem, que vinha de Mossoró com uma carga de sal, repito, uma carreta bitrem, que vinha da cidade de Mossoró, do Rio Grande do Norte, com uma carga de sal, geralmente eles usam aquele trecho como trajeto, já que Mossoró, eles têm acesso para o Patu, depois passa o Catolé e sai aqui no Triângulo próximo a Pombal. E segundo o motorista da bitrem, ele perdeu o controle do volante da carreta e acabou tentando fazer uma conversão. Essa conversão não foi possível e a carreta acabou tombando. Quando a carreta tombou, ficou no meio da rodovia. Interditou toda a rodovia BR-230, repito, no triângulo aqui próximo a Pombal. O pastor Alcivan, o irmão Daniel e sua esposa Raquel vinham num Siena, um Fiat Siena. Quando subiram, que foram descer próximo ao triângulo, não perceberam, devido à escuridão, né? Também a carreta estava tombada com as rodas para o lado onde os irmãos estavam se dirigindo. E aí houve a colisão e, infelizmente, a tragédia foi anunciada. O pastor Alcivan, que era o condutor do veículo, do veículo Siena, está hospitalizado ainda, está em estado estável, mas necessita de cuidados. Sofreu fortes pancadas, claro, né, com o impacto e na cabeça. O irmão Daniel, que ia no banco do passageiro, na frente, ele morreu ainda no local do acidente. Foi instantâneo, morte no local. E a sua esposa, Raquel, de 60 anos, que vinha no banco de trás, né, também chegou a ser socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e também da equipe do SAMU aqui de Pombal, levada para o Hospital Regional de Pombal. Mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu. O sepultamento ocorreu ontem aqui na cidade de Pombal. Então, o irmão Daniel, de 46 anos, e sua esposa, a irmã Raquel, de 60, perderam a vida nesse trágico acidente. O pastor Alcivan, que estava na condução do Fiat Siena, segue internado. A gente está acompanhando o caso e a Polícia Rodoviária Federal vai divulgar, provavelmente, nos próximos dias, a perícia para detalhar as causas do acidente, mas a priori a carreta tombou, interditou a rodovia BR-230 ali no triângulo e o Daniel e sua esposa Raquel acabaram perdendo a vida, tá certo? Infelizmente, essa é a notícia trágica desse final de semana aqui em Pombal, mas a gente tem o dever, né? A gente fica incumbido de levar informações precisas, inclusive com credibilidade e responsabilidade para o nosso público ouvinte. Por hoje é só, desejar um ótimo mês de agosto para todo mundo, um grande abraço, sábado que vem a gente vai estar de volta, se Deus quiser, aqui pelas ondas sonoras da 98 FM. Dos estúdios da Rádio Maringá, a potência máxima do sertão para o Revista Estadual, Cláudio Honor Dantas.
Obrigado, Cláudio Honor, lamentando e desejando boa recuperação ao pastor Alcivan. Um abraço a todos vocês.
A família, né, dos que partiram nesse trágico acidente.
8:08. Quem chega aqui com a gente, acompanhado da jornalista Janildes Andrade, é o secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos da Paraíba, doutor Jovânio Gomes. Doutor Jovânio, que bom recebê-lo aqui no Revista Estadual para a gente falar de temas tão palpitantes e vividos pelo povo da Paraíba, as estradas e as águas. Seja muito bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia aos ouvintes que estão aqui na Rádio Tabajara e as demais rádios que estão nos ouvindo. Bom dia, Humberto. Bom dia, Luiz. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Tabajara. Muito feliz e alegre aqui em estar com vocês. Sempre muito bem recebido, sempre muito acolhido, é sempre maravilhosa. E estamos aqui com muita satisfação para bater um papo sobre nossas ações, as ações da Secretaria, as ações do Governo do Estado. Temos muita coisa boa acontecendo, desafios, mas temos também muito mais coisa, vamos dizer assim, positiva para a gente debater aqui.
Eu vou começar, secretário, pelo lugar que eu estava ontem, viu, Humberto? Eu estava em Sousa e tem uma via que o DR, através do governo, está executando em parceria com a prefeitura, que é a perimetral, que é uma via que já está no seu prazo vencido para entrega, é uma via que vai mudar o fluxo da cidade de Sousa
mas que teve empecilho, parada da obra. Eu queria saber do senhor exatamente o que aconteceu na obra da Perimetral e que andamento está dando, porque ontem eu vi máquinas roncando na cidade de Sousa.
Pois é, ontem nós estivemos também, eu estive ontem visitando a obra lá da Perimetral de Sousa, uma obra de extrema importância para desafogar principalmente o tráfego de carga, né, que não precisaria passar por dentro da cidade se ela já estivesse pronta. E como você relatou bem, é uma obra que ela tem um histórico de, já foram 4 empresas que infelizmente começa, não avança, destrata. Então já tem um histórico de alguns anos. Ontem a gente estava com o prefeito lá, e ele contando, ele disse: olha, aqui eu consigo escrever um livro sobre essa obra. Mas enfim, hoje nós temos uma empresa muito boa, né? Uma empresa que a gente já conhece o histórico, e está avançando a todo vapor a obra, tá? A ponte foi concluída, que era um empecilho, a parte de toda a terraplanagem já está quase toda pronta. Então a gente está com expectativa de que no máximo até novembro a gente consiga concluir aquela obra. Então é uma obra importante, está todo vapor, como você falou, e vai beneficiar demais a população lá do município de Sousa, né? Então a gente, essa obra, a população de Sousa pode ficar tranquila que dessa vez ela sai, ela vai ser entregue.
Secretário, na última quinta-feira o senhor esteve rodando aqui no Brejo Paraibano. O senhor esteve visitando algumas obras, né, e situações de algumas rodovias. E dentro dessa sua programação está a rodovia PB-041, que liga a cidade de Sapé à BR-101 Norte, aqui, mais próximo aqui do nosso litoral norte. Eu queria que o senhor nos falasse o objetivo dessa visita, quais serão as ações nessas estradas do Brejo Paraibano e, mais especificamente, qual será a ação efetiva nessa rodovia PB-041, que é uma rodovia bastante solicitada nos programas de rádios por melhorias, secretário.
Humberto, é interessante demais você me dar essa oportunidade para a gente esclarecer para toda a população, de forma geral, a situação do Brejo e especificamente a PB que você citou aí. E é importante a gente frisar que o que está acontecendo com as estradas do Brejo é uma situação, vamos dizer, já um pouco histórica. Tem rodovias ali que tem mais de 30 anos, tem rodovias ali que tem 50 anos, em que o modal rodoviário era totalmente diferente. Os veículos de cargas eram outros. Então aquelas estradas não foram construídas para atender a necessidade que a gente tem hoje. Isso faz com que dificulte a própria manutenção, dificulte a própria reconstrução. E aí a gente está trabalhando com planejamento, com a estratégia de que a gente precisa requalificar essas rodovias. Então a gente tem alguns corredores de produção que necessariamente precisam ser requalificadas. O que é requalificar? É a gente fazer uma nova estrada, com uma nova estrutura, com um novo desenho, para que suporte a carga que a gente tem hoje lá na região. Então a PB-41 é uma delas. A PB-41 a gente já licitou, já está licitada. A empresa já está mobilizada, a gente já teve reunião com a empresa, para cobrar uma presença mais firme e rápida assim que as condições climáticas derem condições.
Essa obra está licitada.
Já está licitada.
A empresa só está, o DR, a sua secretaria, juntamente com o DR, está aguardando apenas passar esse período de chuva.
Exatamente. Por quê? Porque a gente não consegue entrar para fazer a obra de forma definitiva. Se a gente começar abrir o trecho para tentar trabalhar lá na região, o que é que teremos? Teremos muito atoleiro. Vou dar um exemplo aqui, que começamos a fazer as travessias urbanas lá no município de Marcação. E tem um trecho que é na rodovia que passa pelo município, e a gente abriu o trecho, eu acho que tem uns 15 a 20 dias que nós fomos lá. E não conseguimos fechar ainda. Está lá. Então,
Porque vocês têm que garantir, além da obra, vocês têm que garantir a acessibilidade do trânsito normal. Tem pessoas que vão passar tendo obra ou não.
Isso.
E no que abre e compromete essa acessibilidade, né, secretário?
Exatamente. Então, nós, o que é que estamos fazendo nesse momento? Nós precisamos também da trafegabilidade às pessoas que estão ali, os usuários da rodovia. E estamos fazendo uma operação de tapa-buraco e remendo profundo, que é uma situação paliativa para que dê trafegabilidade nesse momento. Assim que as condições climáticas melhorarem e tivermos condição,
cessar a chuva um pouco,
cessar a chuva, aí conseguiremos entrar com soluções definitivas. Então é isso que está acontecendo na região do Brejo.
Uma nova construção, né?
É uma nova construção. Agora
é bitrem, ônibus com quatro eixos, né?
Exatamente. E nós temos duas rodovias, já uma em licitação e a outra já licitada, para essa reconstrução, que é a PB041, do entroncamento da 101 até Sapé. São em torno de 29 quilômetros de reconstrução. E o trecho Mamanguape, Araçagi,